Podcast Brasil apresenta
Som pra Viagem.
Começa agora um Som pra Viagem. Hoje tá clássico o programa aqui no Podcast em Brasil. Veio aqui a banda Grooveria e o projeto é Grooveria Eletroacústica.
É isso aí.
Bom, e tá aqui o líder que criou todo esse projeto, Tuto Ferraz. Fala aí, Tuto.
E aí, beleza?
Bom, vou contar aqui. Quem ainda não foi ali no Na Mata, viu esses caras tocando. Rolam umas sessions, umas jam sessions muito legais, com um monte de gente bacana. E o Tuto veio aqui hoje e vai contar um pouco disso. Eles estão lançando um CD que traz várias participações especiais desse projeto do Grooveria que rolou lá no Na Mata durante 6 anos. E ele vai contar um pouco dessa história aqui pra gente. Conta aí, Tuto.
Parada foi meio assim, eu tinha algumas jams rolando em São Paulo, assim, uns 6 anos atrás, 6, 7 anos atrás. Tinha aquela do Miss, que era terça-feira, mais cedo um pouco. Tinha a segunda lá, que era no Blen Blen, depois virou do Urbano. E, pô, eu vi aquelas jams, tinha do Cabelo sábado, no Graziadio também. Aí eu falei, pô, eu vou fazer uma jam também, cara. Fiquei afim, aí eu tava fazendo uma turnê com o Max de Castro lá no Sul. E eu virei pra banda e falei assim, pô, vocês estão afim de fazer uma jam? Eu tenho um lugar lá, que eu já era amigo dos caras do Na Mata, da época do Popular. Eu falei, tem um lugar que eu acho que dá pra fazer. Aí o Max falou, pô, eu também quero, não sei o que, tá? O Jairzinho tava junto, falou, porra, posso ir também? Eu falei, claro, né, bicho? Vambora. Aí a jam já começou assim com esse formato, porque as outras jams eram mais instrumentais, né? E a nossa já começou com esse formato meio canção, entendeu? A gente fazia a gente ou criava músicas na hora, que nem a primeira do disco, chama Passando Som, porque a gente não passava o som, nada, chegava na hora e saía tocando. Então, ou eram músicas que surgiam na hora, ou eram músicas famosas do cancioneiro nacional e internacional que a gente fazia, dava uma cara diferente. E eu acho que isso aí que diferenciou um pouco das outras jams, porque era, a maioria era cantado mesmo. Acho que 95% da jam era com voz, né? E as outras eram mais instrumentais, então acho que isso deu uma característica um pouco diferente.
E vocês ficaram ali no Na Mata durante um...
6 anos, até 2 semanas atrás a gente estava lá. E agora a gente vai fazer até uma festa de 6 anos e da Grooveria, 10 anos daquela Ação Criança, sabe? Tem uma fundação Ação Criança que é super legal, que trata de crianças com problemas de nutrição de 0 a 7 anos. A gente vai fazer um show beneficente para eles, para essas crianças, né? Mas junto com a Fundação Criança, e vai ter um monte de convidados e tal, e é aniversário de 10 anos deles também. Então a gente vai dar aquela marcada no processo e depois do carnaval a gente volta na Mata, de toda terça-feira, se Deus quiser, bombando como sempre.
Isso aí, ó, o Tuto tava contando aqui pra mim agora há pouco, que durante essas jam sessions rolavam umas músicas assim que eles compunham ali na hora, tava rolando ali um sonzinho, começava ali a fazer. Vamos chamar então essa When Doves Cry.
When Doves Cry. Essa é uma música do Prince, na verdade, que o Max começou tocando na guitarra assim. Tchum, tchic, 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 tchic. Aí eu falei, pô, tchá-tchá-tchá, né? Puxei uma levadinha meio tchá-tchá-tchá, a galera começou a tocar. Aí ele teve a ideia de cantar essa música e o arranjo, o jeito que tá no disco, foi o que foi na hora, assim. Foi uma coisa muito natural, assim. Legal.
Beleza, vamos aí.
Som pra viagem.
Thank you. Então, Tutô, conta essa história aí dessa amizade que tem essa galera, assim. Vocês parecem mesmo uma turma de amigos, assim, porque eu, diversas vezes eu vi vocês tocando, pô. Max de Castro, Jairzinho, o Claudio Zoli. Conta um pouco dessa amizade mesmo que vocês têm.
Foi uma coisa meio sem querer, assim, porque eu antes do projeto crescer e eu ficar me envolvendo nele, assim, especificamente, botar minhas energias todas nele, eu tava tocando com todos esses caras, gravando o disco deles, do Jairzinho, do Max, do Zoli, da Paula Lima, da Luciana Mello, da Simoninha. Gravei o CD de toda essa galera. E tinha muita gente da trama também. Aí o Seu Jorge era um cara que eu conheci em show do Max dando canja também, o D2 também. São caras que eu conheci tocando com um ou com outro. E foi criando uma relação de amizade. E a jam foi começando a ficar famosa por esses caras aparecerem, assim, né? Nos primeiros anos, a gente fazia questão de nem falar quem tava indo, assim, entendeu? Porque era uma jam, assim, não aparecia, tinha dia. Teve um dia que foi um. Como chama aquele? Rock Go, né? Depois do Rock Go foi todo mundo pra lá. Tinha, devia ter uns 20 caras, assim, tá? Todo mundo, assim.
E sorte de quem tava esse dia lá, né?
Foi bem legal, cara. Eu lembro que tava o D2, o Ed Mota foi também. Tava. Tinha os caras do Skank, tava o Flauzino. Tinha muita gente, o Manieri, tinha tipo, foi uma galera, assim. E algumas vezes isso aconteceu. Tava até a tiazinha nesse dia, cara. Foi engraçado. Que eu não reconheci, porque todo mundo, pô, é a tiazinha, mas pô, não tô vendo aquela máscara, não tô reconhecendo.
Isso é produtor também, então, isso que você tava comentando agora de. Esse estúdio aqui, você chama.
Na verdade, o nome da banda veio do estúdio, que eu tenho um estúdio já faz uns 11 anos, chama Gruveria Eletroacústica. Que a ideia é grooveria, tipo, como se fosse uma fábrica de grooves, assim, né? E eletroacústica, porque a gente gosta de usar os elementos eletrônicos e acústicos juntos. E essa foi a ideia, era um estúdio, na verdade. Aí, a banda hoje em dia é maior que estúdio, eu comecei a me dedicar muito mais à banda do que ao estúdio. Então o estúdio ficou. Tô até agora, chamei um outro cara pra ser meu sócio e tal, porque eu não consigo tocar tudo sozinho. O estúdio ficou meio. Gravação só dos meus projetos, né? E tá sobrando um pouco de estudo, assim, precisa.
É, ou a sua carreira ou né, a carreira dos outros.
Mas é legal, porque viabiliza, né? Você pode gravar com uma calma, assim, não tem aquela coisa do relógio, vamos. Por outro lado, também os projetos às vezes demoram mais pra ser gravado, porque você fala, não, o estúdio tá lá, é só ir. Às vezes quando você tem 2 meses pra fazer, você entra e faz, né? Agora você tem o tempo que for, você acaba fazendo em 2 anos, né? Tem essa desvantagem também.
Explica aqui um negócio que eu quero saber agora. O groove, o que que é? Essa pegadinha, aquela pegadinha, coca.
É, o groove, a história do groove é o seguinte. Groove, em inglês, é o sulco de uma engrenagem, assim. Aquele, sabe o sulco, assim, da engrenagem? Isso chama groove. E na música americana, assim, por causa do suco do disco também, sabe? Então, quando a música estava bem encaixada, assim, tem um lance de encaixe dos instrumentos que lembra uma engrenagem, sabe? Então, esse termo groove veio desse encaixe, quando a coisa está into the groove, assim, está bem encaixada, assim. Aí veio essa noção de groove, assim, né? Uma coisa que veio dos Estados Unidos mesmo, e principalmente da música negra, assim. E aí eu sempre gostei disso, sabe? Desde criança eu gostava de ouvir Earth, Wind & Fire, essas coisas assim, pra caramba, assim. Eu lembro que o primeiro sampler que eu comprei era um S330 da Roland, assim, pequenininho. E o primeiro sample que eu gravei foi o final do Indestone, do Earth, Wind & Fire, que fazia PEM! Assim, eu fazendo, repetindo aquilo. Sempre uma coisa que é muito legal. E aí eu tinha vontade de. Desde que eu montei o estúdio, eu queria fazer uma banda com o nome do estúdio, assim, até para promover o estúdio, assim, a ideia inicial era meio essa. E no final, que nem eu te falei, deu volta, né? O estúdio ficou em segundo plano e.
Tá, vamos ouvir agora, eu quero ouvir mais uma. Agora eu quero um groove clássico aqui desse disco aqui. Qual que você recomenda?
Deixa eu ver um. Há um groove que é bem groove, assim, é, por exemplo, essa Nada Mal, a número 7. Uma música que a gente fez num... Que é bem isso, é basicamente um groove. Quando a gente fala basicamente um groove, que tem um riff, assim, tem uma levada principal e a música toda gira em torno daquilo, né? Essa música a gente fez num ensaio, a gente tava começando a esquentar, assim, no ensaio, todo mundo chegou, começou a tocar um groove, aí pintou Nada Mal... Pintou uma letra assim, a gente falou, meu, vamos pro estúdio gravar já, pra gente não esquecer. A gente saiu do ensaio, foi pro estúdio, na minha casa é uma casa engraçada. É uma casa que tem um quarto e três estúdios, entendeu? Eu quebrei a casa inteira, porque... Então a gente tava num estúdio ensaiando, saímos correndo pra gravar no outro. Aí gravamos a música assim, depois até eu editei um groove, eu peguei oito compassos da banda inteira junto e repeti. Aí a música inteira ficou em cima daquilo. Depois eu desligava um instrumento, montava outro, assim. Fiz como se fosse um remix, assim, a música, entendeu? Ela é um groove de 8 compassos, que para entrar uma coisa e sair outra, você vai desligando um instrumento, ligando outro, assim, como um DJ, assim, sabe? Essa música é um groove clássico.
Bom, então aqui no Som para Viagem você conhece também a história da música. Nada Mal, vamos lá.
Som para Viagem. Viagem.
Particularidade dessa música, que eu acho que vale a pena até citar, que foi uma coisa muito legal. O pessoal da Som Livre, que, pô, eu não conheço ninguém assim dessa... apesar de conhecer tanta gente, artista, não sei o quê, mas da indústria mesmo, assim, eu nunca fiz muito esse lobby, assim, não conheço ninguém, né? Não por não querer, por não conhecer mesmo. E eu fiquei super feliz. Um dia chegou um e-mail de um cara da Som Livre querendo botar essa música Nada Mal numa coletânea da história do soul do Brasil. Tinha Tim Maia, Jorge Benjor, Cassiano, Gerson King Combo, uma puta galera das antigas, Bela que Rio, aquela música da novela Locomotivas, começo dos 80, não sei o que, e os caras escolheram Nada Mal pra estar no disco. Eles pegaram o disco, não sei como, alguém deu o disco pra eles, não sei o que, ou não sei como que chegou neles, porque não veio o que mandei. Inclusive o disco já tem um tempinho que a gente lançou, assim, mas a gente não lançou. Agora que eu tô, tipo, divulgando disso, entendeu? Porque eu sempre fui aquele cara que faz tudo, assim, entendeu? Aí, às vezes não dá pra você fazer tudo direito, né? Às vezes não, né? Não dá, né? Aprendendo isso por as penas. E aí eu tô divulgando o disco agora porque eu acho que a Rádio Eldorado começou a tocar o disco. Também porque um amigo levou, não foi nem eu que levei. Eu tocou 5 músicas desse disco. Ou 5 músicas, nem a Madonna tava com um disco só, entendeu? É, tipo, como disse, tem uma cara de coletânea por ter várias participações. Os caras gostaram de várias faixas e tocaram. Tocam até hoje, você liga o rádio, vira e mexe na Eldorado, tá tocando uma música nossa. A Nova Brasil FM também gostou de uma música, que chamou a gente pra fazer o show de aniversário da rádio e tocou uma música também. E aí, tipo, coletânea multishow e em som livre, escolheram uma música nossa. Então eu falei, pô, acho que esse disco merece ser melhor divulgado, entendeu? Porque tá tendo um reconhecimento tão espontâneo que eu quero que mais gente saiba que ele existe, assim, entendeu? Agora que eu entrei nessa pilha de divulgar em massa, assim, né? Larga escala.
Irado. E fala assim, fala agora assim, a sua opinião com relação a isso, assim, gravadoras, né? As rádios e a internet. Dá a sua visão, assim, mais ou menos, disso aí. Se você botaria esse CD aqui na internet, você acha que já está na internet, se alguém...
Eu acho que já está, acho que capaz de... acho que já tem na internet. Tipo, Napster, essas coisas?
É.
Acho que já tem. Acho que já tem. Mas não é uma coisa... Como não é um... Normalmente na internet você acha muita coisa, né? Mas como eu sou usuário de Mac, tem aquele LimeWire, não é a mesma coisa que esses outros de PC, que tem muito mais gente que tem e acaba tendo mais músicas, né? Eu nunca achei a Grooveria no LimeWire, mas eu já sei que tem. Eu acho que também o disco hoje em dia, a função dele mudou, eu acho, sabe? Acho que hoje em dia o disco ele é principalmente uma forma de divulgação, entendeu, do seu trabalho. Porque as gravadoras perderam muita força, entendeu? Perderam muita força por conta da internet, por conta disso tudo. Da pirataria, não sei quem. Então eu acho que... Você pode ver que todas estão enxugando, estão se juntando. E o CD hoje em dia, o artista vai ganhar dinheiro mesmo tocando.
Eu também acho isso.
Eu acho isso.
Porque se você pega a música... Músicas separadas, aleatórias ali, o disco meio que perde o sentido, porque o disco tem essa história que a gente está falando aqui, uma coletânea que você que escolheu, entendeu? Que tem uma lógica, as pessoas geralmente não sabem disso, mas quando, a partir do momento que você começa a pegar uma música aqui, outra ali, quer dizer, disco...
Ele perde um pouco o sentido. É uma pena também, por um lado, nunca tinha pensado nesse lado, mas... por isso que eu acho bacana essa coisa do iTunes, que lá fora tá bombando, que eu acho até um absurdo, se você puder fazer alguma coisa, você tá envolvido nisso, que no Brasil tem que começar a vender, entendeu? Porque é uma forma... Eu compraria.
Eu compraria também.
Se o iTunes funcionasse aqui no Brasil, eu compraria. Seria um cara que com certeza compraria. Por quê? Eu posso pegar o disco inteiro, eu posso dar um preview do disco inteiro, dar uma sacada, pô, gostei dessa outra, eu gostei do disco inteiro. O preço é bom. O preço não é mais caro que comprar um disco. Você tem um encartezinho lá que você baixa, não sei o quê. É uma forma rápida. Às vezes você precisa... Até pra gente que trabalha. Precisa fazer uma música na noite, sei lá o quê, que eu tocar numa banda, alguma coisa. Você quer uma música, você vai lá, compra, já baixou, já era. Você quer ouvir uma referência de alguma coisa. Pô, essa agilidade da internet é muito legal. Eu acho que é por isso que o iTunes está dando tão certo. Porque às vezes o cara, em vez de ele ficar procurando LimeWire, perdendo tempo, ele entra na iTunes Store, digita... Já era, não tem que procurar. Já tá, R$1,99.
Ficaria bom pra todo mundo, né?
Pra mim estaria ótimo.
E se você tivesse que escolher uma aqui do CD, qual que seria? Vamos ver.
Pra pôr no iTunes?
Já ia comprar no iTunes, qual que você compraria?
Ah, eu compraria? Pô, posso te falar uma música que eu gosto pra caramba? Beijo Partido. É a música 6, é meio que uma balada, assim, um compositor mineiro chama Toninho Horta, que é um guitarrista fenomenal, assim, compositor, que, inclusive, aquele guitarrista americano Pat Metheny, assim, foi muito na onda dele, assim, muito. Gosta muito do Toninho Horta, veio pro Brasil 1000 anos atrás, eu ouvi muito o Toninho Horta e, tecnicamente, ele é superior ao Toninho Horta, assim, mas eles têm uma afinidade musical, assim, absurda. E o Toninho participou do disco, isso foi legal.
Ah, legal.
Ele é amigo do Marcelo Lima e ele participou do disco, fez um solo de guitarra, que pra mim essa música virou um clássico. Assim, parece arrogante pra caramba falar isso, mas eu ouço ela como um clássico, assim. Eu falo, meu, essa gravação ficou muito foda, assim, sabe? Nossa, a gravação ficou muito boa.
Bom, vamos conferir então.
Som pra viagem. Viagem.
Sabe, eu não faço fé nessa minha loucura. E digo, eu não gosto de quem me arruina em pedaços e teus. É quem sabe de ti. noite não passa de um vaso quebrado no peito. E grito no
E agora, cara, fala pra gente, quem quer curtir aí o Grooveria, que agora que você falou, só volta pro Na Mata depois do Carnaval, onde que a galera pode conferir vocês?
Todo sábado, no Bleecker Street, que fica na Rua Inácio Pereira da Rocha, 367, na Vila Madalena. A gente começa a tocar, tipo, depois da meia-noite. E o telefone lá é 3032-3697. Reservas, nome na lista, não sei o que.
Festinha, né? Aniversário.
Tem uma. Se quiser acessar o nosso site é www.grooveria.com.br. E lá tem também um lugar onde você se cadastra. E às vezes o nome na lista é mais barato. Tem umas promoções que a gente faz onde a gente toca. E aí a pessoa pode se cadastrar lá e receber essa mala direta.
Beleza, pra gente agora fechar com chave de ouro, pô, eu queria também agradecer aqui o Tuto, meu, sou fã dele, já tinha visto ele tocar várias vezes.
Boca aberta, né?
É, ele faz umas caras e bocas, assim, você vê que o cara tá curtindo ali o que ele tá fazendo, né? Então, meu, isso aí, cara, muito sucesso. Vamos chamar mais uma aqui desse CD legal pra cacete. Vamos aí.
Deixa eu ver. Sabe o que eu acho uma boa? Uma música que tem uma pegada até meio eletrônica, que é a última música do disco, chama Sempre Com Você. Tem a participação da Paula Lima. E foi tipo outra coisa que a gente... Quando você tocar uma jamzinha, uma base, até a harmonia, a base de uma música do João Donato, assim. Aí a gente pegou aquela coisa e, brincando no ensaio, gravamos já. E aí fizemos uma música em cima dela. Primeiro fez a base, depois fez a música em cima, assim, letra e música. Então, eu acho que ficou legal, ficou diferente, assim, do disco.
Beleza, cara, vamos aí então, sempre com você.
Som pra viagem. Viagem. Thank you.
sempre com você. Sempre com você, sempre com você. Quero estar sempre com você.
Som pra viagem.
Uma realização Podcast em Brasil.